17 de novembro de 1973 foi a noite da mais memorável sessão de cinema do filme da minha vida. Nunca tive outra igual e duvido que a venha a ter. Passou-se, ou fixou-se, no grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian e o filme projetado na tela chama-se Roma Città Aperta. Roberto Rossellini realizara-o 28 anos antes dessa noite. Foi nessa noite que se inaugurou o primeiro dos 31 ciclos de cinema que nesses 16 anos tiveram lugar naquela sala. Uma iniciativa exclusiva da Fundação, até 1980, ou em coorganização com a Cinemateca Portuguesa, quase todos os realizados entre 1981 e o dia de hoje. A Gulbenkian criara o setor de cinema, integrado no Serviço de Belas Artes, nos finais de 1968, e deram-lhe pessoas e dinheiro em maio de 1969. Foi há 20 anos. 20 anos de mim, que esforçando-me à imparcialidade, devem ter dado à casa tantos motivos de arrependimento como de satisfação. Histórias que agora não vêm ao caso. Ao princípio, tratava-se de enquadrar e apoiar o recém-nascido Centro Português de Cinema, cooperativa hábil e imaginosamente sugerida pelo Dr. Azeredo Perdigão na produção dos filmes que faziam parte do modus vivendi entre a Fundação e o Centro, e que historicamente fizeram renascer o então agonizante cinema português. Mas o presidente da Fundação compreendeu bem que esta aposta no novo cinema só podia ser ganha se se apostasse num novo público, ou seja, se se formasse uma nova camada de espectadores que, nas condições concretas de Portugal, estava privado de um conhecimento sério da história do cinema e dos seus maiores momentos, dos seus maiores autores. A ignorância da história não permite o avanço dela. Quando hoje tantos se arrepiam com a evocação deste axioma humanista e até ignara e jubilosamente o refutam ou desconhecem, é bom que se recorde que foi dele que partiu a ideia de organizar esses vastos ciclos. Não clamei no deserto e muitos me ajudaram. Daqui lembro o entusiasmo e a carolice, tão grandes como o meu, de Carlos Batista da Silva, nessa altura adjunto do Serviço da Presidência. Em 1970, às pensas da Fundação, fui até Cannes e conheci em Cannes o Henri Langlois, a quem pedi ajuda. Ninguém me podia dar como ele me deu. Nesse dia, também de maio, foi The Start of a Beautiful Friendship, para citar o ainda fresco Casablanca. Durou até à morte dele, em janeiro de 1977. Durará até eu morrer a imensa e ilimitada admiração por esse homem genial. Um dia falarei aqui muito mais dele e da mulher, essa espantosa e queridíssima Mary Merson. Com Langlois discutiu o arranque dos ciclos, a ideia para que logo tive o seu incondicional apoio. E fez-se rápido consenso sobre Rossellini. O parto foi mais difícil do que eu previra. As negociações foram morosas e só 3 anos depois, 3 anos de muitas viagens a Paris, tanto minhas como de Carlos Batista da Silva, 3 anos de muitas viagens de Langlois a Lisboa, 3 anos para conhecer, na Cinemateca de Langlois, tantas outras pessoas admiráveis, Lotta Eisner, Marie Epstein. Se fixou a data de lançamento do foguetão. Langlois prometera-me que convenceria Rossellini a vir, e Rossellini veio. À época, o anúncio deste ciclo foi uma festa. A revista Cinéfilo, cuja segunda série começara por essa altura, dirigida pelo Fernando Lopes e pelo António Pedro Vasconcelos, deu-lhe honras de capa, e o segundo formulava apaixonados e ardentes votos para que fosse apenas um início, e em breve chegasse o tempo em que o público da Fundação estivesse tão familiarizado com os nomes de Griffith e de Hitchcock como estava com os de Beethoven e Boulez. Acho que não o deixei ficar mal, nem a ele nem a ninguém, a olhar agora retrospectivo. À medida que se confirmavam as notícias e as vindas de Rossellini e de Langlois como guest stars, a retrospectiva tornou-se no acontecimento da temporada. Anunciou-se que abriria com Roma Città Aperta. Eu tinha visto Roma Città Aperta ainda em miúdo no Palácio, na estreia portuguesa do filme, em 1947. Embora todos os filmes desse ciclo, como todos os filmes, tivessem que ir à censura, Joaquim Boa Vida, à época o meu mais próximo colaborador, tanto sofreu com essas idas e vindas, mesmo em cima dos dias do espetáculo e no suspense do verdicto, não tinha inquietações acerca de Roma, pois sabia que o filme passara por cá, e por cá fizeram os habituais 5 anos de distribuição até 1952. Ignorava é que em 1956 um distribuidor o tinha querido repor e esbarrara com um nieto redondo da censura, farta de dores de cabeça com o filme. Tivera de o engolir no pós-guerra para que não parecesse o que era. Livre dele, pela lei fatal da vida comercial em um filme, proibira regressos nesses anos 50, em que, graças à Guerra Fria, já não precisava de parecer nada. Assim, à última hora, com a casa toda esgotada, esgotou tudo logo no dia em que as bilheteiras abriram, fui surpreendido por um amável telefonema da Direção-Geral da Cultura Popular e Espetáculos, da qual dependia a censura aos filmes, a dizer-me suavemente que o filme estava proibido e não podia passar. Soube isto na antevéspera de Rossellini chegar a Lisboa. Em algumas horas de altíssima tensão e de conversações bilaterais ao mais alto nível, o mais alto nível do lado de lá acabou por ser sensível à bronca que seria ter de contar a Rossellini da proibição. O alibi de que a cópia seria projetada uma única vez e sem legendas funcionou como moeda negocial. Na noite de 15 de novembro veio Nihil Obstat sob essas condições. Quando Rossellini chegou a Gulbenkian, não cabia na sala um alfinete. Se os altos dignatários do regime também não faltaram, a maioria daqueles mil e picos era jovem, turbulenta e, como então era de moda, contestatária. Até podia ser que achassem Rossellini um reaças ultrapassado, cúmplice de negargantes pactos com o social-fascismo ou com a social-democracia. Tudo se podia passar. Entre os vai-vens dessa minha estreia, mais nervoso ainda do que é meu costume, recordo-me ter ouvido, estupefacto, um simpático piropo do Diretor-Geral da Cultura Popular e Espetáculos. Aquele que era, em penúltima instância, o chefe máximo da censura, felicitava-me pela boa ideia que eu tinha tido ao trazer a Lisboa a Roma de Chita Aperta. Um filme que eu há tanto tempo queria ver, sic. Ainda hoje não sei se estava a ser sincero. A alma humana é um abismo. Apresentei Rossellini por mandato do Conselho de Administração e em nome do Serviço de Belas Artes, com a pompa e circunstância que a última pedia. Tanto para fora como para dentro, sublinhei que sob aquele teto, onde já haviam estado grandes vultos da arte contemporânea, estava hoje, pela primeira vez, um dos maiores artistas da arte maior que o cinema é. A seguir falou Rossellini. Conquistou logo os menos reverentes, com a intuição única que tinha quando a certa altura emendou uma frase que era qualquer coisa do género. Aos jovens queria dar um conselho. Para, conselhos não, dar conselhos é sempre estúpido. Foi a primeira trovoada de aplausos. A segunda foi quando anunciou no fim que quanto ao filme, o melhor é discutirmos depois de o terem visto. O que ele não sabia é que debates públicos a seguir a espetáculos estavam rigorosamente proibidos e que assim infringiam uma regra de décadas. A sala foi ao rubro. Não se ouviu uma mosca durante os 100 minutos de projeção do filme, a que Rossellini não assistiu porque, como me disse, detestava rever as próprias obras. É horrível voltar a ver coisas que sei que estão erradas e já não as poder mudar. Durante a projeção e nas minhas errâncias entre a sala e a cabine, lembro-me de o ter visto a dormir num maple ao lado de Langlois, que ressonava noutro. Quando apareceu na tela a palavra fim, a sala levantou-se em peso para a maior ovação de que me recordo em sessões de cinema. No palco, Rossellini, com uma emoção que não disfarçava mas também não exibia, como escreveu Helena Vaz da Silva no dia seguinte, esperou 10 minutos, não exagero, antes de conseguir agradecer. 10 minutos em que os bravo deram lugar a distintíssimos brados do género, abaixo o fascismo ou liberdade, liberdade. Ministros e altas entidades escaparam-se discretamente pela direita baixa, muitos deles pessoalmente interpelados. Por fim, não houve mesmo debate nenhum porque a emoção já proibia raciocínios. Como uma ingrata tarefa de levar Rossellini dali para fora, antes que os ânimos aquecessem, a ponto de pôr o resto do ciclo em causa. À saída, as pessoas abraçavam-se e muitas choravam. Quem não esteve lá, nunca imaginará. A minha mulher e eu fomos depois chear com Rossellini e Langlois e com o casal Batista da Silva. Rossellini estava espantadíssimo. O filme tinha tido acolhimentos desses, mas em 45 ou 46, no fim da guerra e do fascismo em Itália. 28 anos depois, que aquilo ainda funcionasse assim, parecia-lhe da ordem do inexplicável. Que país é este? Já lhe expliquei como pude. Foi então que Langlois, mais frio, me disse que o país podia ser assim o assado, mas dentro de bem pouco tempo muitas coisas se iriam passar por aqui. Habituado há 20 anos a frases dessas, respondi-lhe com enorme ceticismo. Alguns meses depois, a seguir ao 25 de Abril, lembrei-me desse comentário e perguntei-lhe porque é que ele tinha dito aquilo, como é que ele tinha adivinhado. Sabe, repostou-me, o cinema mudo ensinou-me a ver muito. Não foi a algazarra que me impressionou, mas as caras das pessoas. As caras dos maus e as caras dos bons. E repetiu a rir-se. Le cinéma muet, le cinéma muet. Às vezes lembro-me disso e em comícios ou manifestações tiro o som à televisão ou esforço-me por tapar os ouvidos. Langlois tinha razão.